passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, entramos na Tua presença para Te agradecer, para Te adorar, para Te bendizer por mais um dia de vida, Senhor. Porque tão somente por Tua graça e por Tua misericórdia que chegamos até aqui. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo, obrigado pelo Teu sustento. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permite também participar desse culto. Podemos cultuar o Teu nome. Podemos cantar louvores, podemos orar, podemos ouvir a Tua santa palavra, a pregação da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que Tu guarde todas as variáveis desse culto, para que em todos os detalhes o Teu nome seja honrado e vidas sejam edificadas e vidas sejam salvas. Haja salvação, Senhor. Haja salvação, haja conversão. Aceita, Pai, te pedimos nossa gratidão, aceita o nosso clamor. Que fazemos? Com alegria, com ousadia, na presença do Teu Espírito Santo, baseados no sangue derramado por Jesus Cristo. Assim, na qualidade de igreja, te pedimos, abençoa-nos, Deus, guarda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Livramento.
Renascer Praise, Escape, foi o louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O nosso tema central é: esse é um dia de boas novas, não podemos nos calar. E o nosso texto central está em 2 Reis, capítulo 7.
Pois é, gente, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós estamos recebendo com muita alegria o pastor Eli para trazer uma palavra muito especial, e eu quero chamar aqui a sua atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o pastor Eli Alves de Souza vai falar para todos nós neste momento.
Queridos, eu gostaria da sua atenção preciosa. Quero falar com você nesse momento de um plano glorioso de expansão da Igreja Cristo em Casa. A que referimos? Essa expansão é para o trabalho que é feito através da Igreja Cristo em Casa alcançar todos os estados do Brasil. Uma palavra revelada, uma palavra do Senhor, abençoando todo o nosso Brasil. Com essa programação, uma programação extraordinária, onde milhares de pessoas já foram abençoadas. Então, está na hora de cada um que foi abençoado reconhecer, estender as mãos, abençoar esse projeto para que esse trabalho alcance as pessoas nos quatro cantos do Brasil. Pessoas em depressão foram curadas. Eu vou falar pouco. Ouça este testemunho.
Meu nome é Isabel, sou de São Gonçalo. Gostaria de deixar aqui um breve relato sobre o Cristo em Casa. Gostaria de dizer a todos que o Cristo em Casa foi uma bênção na minha vida e foi um dos motivos para eu aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador.
Ouviu? Você entendeu? Assim como essa pessoa que testemunhou, que trouxe essa palavra extraordinária, dizendo que através do culto da Igreja Cristo em Casa, foi grandemente abençoada pelo poder de Jesus, existe aí milhares e milhares de pessoas pelo Brasil precisando também dessa bênção. E como é que nós vamos fazer? Toda igreja é movida pela fidelidade da membresia. Então, cada um de nós pode abençoar com dízimo, com a oferta. Então nós, através do esforço que vamos fazer para abençoar, nós vamos estar dando meios financeiros para que a Igreja Cristo em Casa possa alcançar as repetidoras em cada área do Brasil e aí essa palavra chegar no lugar mais longínquo, mais longínquo. A sua doação será utilizada única e exclusivamente para levar a palavra de Deus através do rádio. Pessoas que estão lá no meio da Amazônia receber a palavra do Senhor. Por quê? Porque é uma vida que carece de salvação. Então nós temos essa posição. E se você está interessado, eu vou passar o Pix aqui para você. 21-999-07-0097. Igreja Cristo em Casa. Vou repetir. 21-999-07-0097. Igreja Cristo em Casa. Então, não deixe de participar, não. Não se esqueça. Não se esqueça. Se você também deseja acessar o site da Igreja Cristo em Casa, anote aí: igrejacristoemcasa.com.br. É só clicar no link Contribua e ali estarão os dados da conta bancária da igreja. Então, aproveite e seja um mantenedor dessa grande obra. Que o Senhor te abençoe.
paz neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar.
Vai, vai!
Fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que estás este.
Força, povo de Deus!
Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais! Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
É isso mesmo, Fábio Silva. A Bíblia Sagrada diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Hein? Entregue seu coração, entregue a sua vida e a sua gratidão por mais um ano de vida. Nós desejamos feliz vida, feliz novo ciclo, tudo de lindo, tudo de bênçãos e que você tenha aproveitado muito o seu dia. Ele todinho seu, hein? Essa data é muito especial, 29 de abril. Jandira Guimarães de Oliveira, parabéns pra você. Parabéns Gisele Nascimento de Araújo, Oscar Duran Reis, Zeilda da Silva Reis, Raíssa Pereira de Andrade, Andressa Franciele Martins, Cláudia Nina Freire de Araújo, Gisela Margarida da Silva, Lúcia Helena de Carvalho Bacelar e Daniele Alves da Silva do Nascimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Felicidades.
Vitória.
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Sim, Fábio, nós vamos orar por todos os nossos ouvintes que entraram em contato, enviaram os seus nomes, as causas, os motivos da oração. Nós não conhecemos todos eles, mas Deus conhece. Deus conhece no mais íntimo do nosso coração, Ele conhece todas as nossas necessidades e está atento a todos os detalhes das nossas vidas. Hoje o pastor Níger Martins estará orando pela Alzira Vicente de Bento Ribeiro, Luiz Carlos Correia Ribeiro e família, Marlene de Ipanema e toda a família, Lourdes Reynoso pedindo oração aqui pela família e pelo esposo, pastor Cláudio Honor de Andrade, Marli Fazion de São João Del Rei, Minas Gerais e toda a família, Marcelo de Oliveira em Minas Gerais, Andréia Amélia de Nova Iguaçu, Solange e família, Maria Helena da Pavuna e Mariana Aparecida da Silva Almeida.
Querido Deus e amado Pai, queremos te entregar as nossas muitas necessidades. Senhor, conquanto sejamos milhares e milhares, centenas de milhares, Tu conheces cada um de nós individualmente. Nossas lágrimas, nossas dores, nossas frustrações, nossas dificuldades, nossas fragilidades. Senhor, opera em nós. Opera em nós. Opera em cada um dos Teus filhos, em cada pessoa que agora está participando desse culto. Esse coração de mãe, Senhor, tão aflito, tão angustiado. Essa pessoa, Senhor, num processo depressivo, não consegue conciliar o sono, não consegue ter paz, não consegue ter sossego. Oh Deus, traz o Teu poder, traz a Tua paz. Que haja cura, que haja libertação. Guarda esta vida num cárcere, guarda essa vida num leito de hospital, ou mesmo em sua casa, talvez esse homem agora dirigindo, Senhor, mas participando do culto, ou no seu ambiente de trabalho, opera maravilhosamente em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, traz salvação, o Espírito Santo fala aos nossos corações, e seja adorado sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra, e eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, você, amado, querido ouvinte, participante ativo aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agora há pouco, o nosso tema central é: esse é um dia de boas novas, não podemos nos calar. E o nosso texto central está em 2 Reis, capítulo 7. A versão que eu leio é Nova Almeida Atualizada. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. E duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Quatro homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, a fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Versículo 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois, levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Amados, esse momento em particular da história do povo de Deus, da história de Samaria, capital de Israel, vamos lembrar que o povo tinha se dividido, né? Após o início da monarquia, com Davi, né, com Saul, depois Davi e Salomão, o povo se dividiu. E aqui é uma história bastante delicada, um momento extremamente delicado da história do Reino do Norte, cuja capital era Samaria e que foi denominado como Israel. O exército, amados, de Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou a cidade de Samaria. Isso era muito comum naquela época. Era uma tática de guerra muito usada. O que eles faziam? Cercavam a cidade, né? Ninguém entrava, ninguém saía. De maneira que, em algum momento, os habitantes da cidade iam ter que se entregar, porque eles iam gradativamente morrendo de fome. Agora, as opções para quem estava na cidade sitiada não eram nada boas, porque se entregassem, seriam, na melhor das hipóteses, escravizados e, na maioria das vezes, brutalmente mortos. O povo de Israel ali, Samaria, está resistindo. Nisso, queridos, obviamente, tudo vai ficando escasso de uma forma extremada, a ponto dos pais começarem a comer os próprios filhos. Há uma história trágica de duas mães que combinaram comer o filho de uma e depois comer o filho da outra. Aí, quando comeram o filho de uma, ok, quando foram comer o filho da outra, a mãe não quis dar o filho e aquela outra parte se sentiu ofendida, ainda foi reclamar, assim, para ver a degradação social, mas a degradação moral que estava acontecendo naqueles dias, tá, queridos? A coisa era tão grave que a cabeça de um jumento, que obviamente não é um alimento adequado, chegava a ser vendida por 80 moedas de prata. Eu fiz um cálculo, queridos, tá? Fui buscar, isso dá equivalente, né, a cerca de 960 gramas de prata, o que daria hoje em torno de R$1.300, alguma coisa próxima disso, né? Para uma cabeça de jumento, naquele momento lá, era uma fortuna, uma verdadeira fortuna, né? Bom, nesse processo todo, queridos, Deus levanta Eliseu, né, o profeta, e ele proclama que 24 horas depois, aproximadamente, haveria uma mudança brutal. O preço ia cair de tudo e haveria abundância de alimento. Um capitão muito importante, né, braço direito, entre aspas, do rei, duvidou disso. Fala assim: mas nem que Deus fizesse janelas no céu, como é que isso ia poder acontecer? E o profeta, então, fez uma declaração a respeito dele, né? E para ele: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não vai comer. Estou contando a história toda, querido, para que daqui a pouco a gente possa fazer algumas aplicações e entender como essa história é atual e como ela é relevante para as nossas vidas nos dias de hoje. Nesse contexto de fome, miséria e tal, tal, quatro homens leprosos que estavam na entrada do portão. E por que na entrada do portão? Porque eles não podiam entrar na cidade. Vamos lembrar que os leprosos eram extremamente marginalizados. Os leprosos, queridos, não podiam se aproximar de ninguém. Se por acaso alguém inadvertidamente estivesse se aproximando deles, eles tinham que se levantar e gritar, imundo, 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 para que aquela pessoa soubesse que ele era um leproso. Eles se alimentavam de restos de comida, né, que parentes iam e davam para eles. assim, completamente à parte de toda a sociedade. E é impressionante que Deus vai usar exatamente esses 4 leprosos para uma mudança brutal. Que mudança, queridos? Deus mandou, enviou um som, e aí é poder puro de Deus, né? Um som, um ruído de carros de guerra, de cavalos e de um grande exército. E aí o exército da Síria achou que o exército que o rei de Israel tinha contratado vários outros exércitos de vários outros reis e estavam vindo contra eles. Desesperados, o exército da Síria, que estava sitiando a cidade de Samaria, eu espero que eu esteja falando aqui de forma didática para você compreender, eles que estavam sitiando, desesperados, achando que estavam sendo atacados, eles fugiram. E fugiram às pressas, abandonando tudo. Não levaram nada. Deixaram ouro, deixaram prata, deixaram alimentos, etc, etc, etc. Sem saber que isso tinha acontecido, 4 leprosos, vamos voltar para eles, repito, que estavam do lado de fora, começaram a refletir. Ora, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós vamos ficar sentados aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade... Na cidade também tem fome, vamos morrer lá. Só tem um lugar que tem alimento. Qual é? É no arraial dos sírios. Provavelmente morreremos? Provavelmente morreremos. Mas a lógica deles qual era, queridos? Vamos então para o arraial dos sírios, nos entregamos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. E eles vão. Só que quando eles vão, tá lembrando? Deus então faz todo esse mover, né? Eles ao anoitecer estão indo para lá. Só que Deus tinha feito esse mover, e quando eles chegam lá, está lá abundância de alimento, prata, ouro. Eles entram numa tenda, eles comem, se fartam, pegam lá os tesouros, levam, escondem. Daqui a pouco eles vão para uma outra tenda, até que num dado momento, queridos, Deus toca no coração deles, porque só Deus para levar eles à atitude que eles vão ter agora, tá? E eles falam assim, que isso? O que nós estamos fazendo? Esse é um dia de boas novas e nós estamos calados. Nós não podemos nos calar. Nós temos que compartilhar o que está acontecendo, esse grande milagre. E eles então decidem abandonar um egoísmo natural ao ser humano, a mim, a todo ser humano, e vão lá contar para os outros, dentro de Samaria, o que tinha acontecido. Agora a gente consegue fazer, amados, um monte de aplicações bastante, mas bastante significativas, tá? Eu queria voltar ao texto, que eu vou tentando fazer a exposição e fazendo as aplicações. Então Eliseu disse, capítulo 7, segundo reis, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Ou seja, a cabeça de jumento que estava sendo vendida por 80 moedas de prata, 20, naquele momento, a inflação ia baixar brutalmente, porque ia ter uma oferta tremenda de alimentos, tá, queridos? É óbvio que ele fala isso por inspiração de Deus, porque era impossível humanamente ele saber disso. Só que o capitão, que era o braço direito do rei, ou usando a expressão bíblica, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, ele duvidou, queridos. E ele disse, será, mesmo, versículo 2, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E a resposta do profeta, o profeta respondeu, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. A primeira aplicação, queridos, ela é um soco, né, no nosso estômago. Por quê? Veja que triste. De fato, o milagre aconteceu, você já sabe como foi, nós contamos aqui, né, ao explicar o contexto. O milagre aconteceu, porque o que Deus promete, Deus cumpre. Deus é um Deus de promessas, e Deus cumpre as suas promessas. Deus se relaciona com o seu povo, Deus é um Deus relacional, e ele escolheu se relacionar conosco através de promessas. Deus faz isso, e esse capitão, ele viu o milagre, mas ele não provou do milagre. Cuidado, queridos, muito cuidado, nós precisamos ter muito cuidado, para que a nossa falta de fé não nos leve a contemplar o que Deus tem feito, mas nós mesmos não experimentarmos disso, porque pela nossa falta de fé, fomos incapazes de crer. Há inúmeros exemplos bíblicos disso, tá, queridos? Se a gente lembrar lá dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã que Deus tinha prometido. 10 voltam cheios de incredulidade, focando nas dificuldades, e 2, Josué e Caleb, voltam focando no poder de Deus. Quais os que entraram na terra prometida? Somente Josué e Caleb. Os outros 10 ficaram para trás. Então, muito, muito cuidado com isso. Versículo 3, queridos. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Versículo 4. Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregamos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Mas assim, a aplicação aqui também é muito, muito, muito cara para o meu coração. Mas eles estão diante de uma situação sem saída. Sem saída. Eles são leprosos. Se eles entram na cidade, tem fome na cidade. Além disso, corriam o risco de serem apedrejados, porque eles não podiam entrar na cidade. Tá? Se eles ficam sentados como estavam, iam morrer de fome. Então eles tinham uma terceira opção, que também não era nada boa. Era ir para o meio do arraial dos sírios. O que ia acontecer? Provavelmente ser mortos. Mas a lógica deles é o seguinte: entre morrer sentado e morrer fazendo alguma coisa, vamos morrer fazendo alguma coisa. A lógica é, queridos, se eu tiver que perder, que eu perca lutando, que eu perca tentando. É muito triste quando a pessoa perde sem tentar. Pessoas que muitas vezes, num exemplo muito simples, não fazem um concurso porque no fundo tem medo de serem reprovados. Aí não faz, já se auto-reprovou, né? Ou também num exemplo muito simples, mas muito usual, aquela pessoa que não quer fazer a prova da habilitação ali, né, para poder aprender, poder ter o direito de dirigir, porque tem medo de ser reprovado. E aí, né, já se auto-reprovou. Talvez até já tenha passado por alguma experiência de reprovação, mas aí ela está se auto-reprovando agora. A lógica é, queridos, na falta de opção, não tem jeito, mas pelo menos eu lutei, pelo menos eu batalhei. E, aliás, é interessantíssimo que Deus, para passar essa lição para nós, esteja usando 4 leprosos. São 4 leprosos nos ensinando que, se tivermos que perder algo, ok, mas que seja lutando, né? Lutando. O crente pode perder? Sim, claro que sim. Mas que seja lutando, porque de outra forma é completamente indigno da nossa condição de cristãos. Versículo 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse o ruído de carros de guerra e de cavalos e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, versículo 7, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Amados, é claro que o milagre vem de Deus. É claro, e essa é uma aplicação fundamental, é claro que o milagre sempre vem de Deus. É claro que só Deus tem poder para mudar algumas situações. E aí eu queria puxar algo bastante relevante a meu ver. Qual seja? Essa é uma história que não tem nada a ver com a nossa realidade. Queridos, olhe ao nosso redor e veja como está a sociedade nos dias de hoje. Olhe a degradação moral. Se naqueles dias mãe vendiam, comiam os próprios filhos, veja hoje o que está acontecendo. Há pouquíssimo tempo atrás, acho que uma ou duas semanas, foi preso uma mãe e um pai que simularam o sequestro de uma criança de tenra idade, e a polícia descobriu que a criança estava trancada dentro do porta-mala do carro deles. Eles próprios simularam. Que pai, que mãe simula o sequestro do próprio filho por causa de dinheiro? Há alguns poucos anos atrás, uns 2, eu acho, talvez eu erre aqui, né? Uma mãe, junto com a companheira dela, matou brutalmente o próprio filho. Ela não aceitava que ele fosse, que o menino ter nascido. Enfim, tratava o menino de forma brutal, com espancamentos, mutilações. A mãe tirou a vida do próprio filho. Então veja que a degradação moral hoje não é tão diferente de Samaria. Não é tão diferente. Estamos vivendo um período extremamente delicado. Agora, queridos, ah, não adianta, não tem jeito, o mundo só vai de mal a pior, queridos. Venceremos todas as batalhas? Não. Mas tiver que perdermos, que seja lutando. Que o exemplo dos quatro leprosos fique em nossos corações. Mas cuidado com o exemplo negativo. Dos quatro leprosos, o exemplo positivo a ser seguido. Do capitão, do rei, o exemplo negativo. Cuidado que a gente entrar num processo de desilusão, que venhamos a perder a fé. Deus pode tudo, queridos. E ainda que o mundo caminhe cada vez mais para piorar por motivos óbvios e bíblicos, na minha casa não precisa ser assim. Na sua família não precisa ser assim. Nos seus relacionamentos afetivos, familiares, cristãos, na comunidade cristã, não precisa ser assim. Quem faz o milagre é óbvio, é Deus. Quem pode mudar essa situação? Só Deus. A situação de Samaria, só o poder de Deus. Talvez a sua situação, só o poder de Deus. Mas não faça como o capitão. Os leprosos foram até lá. Quando chegaram lá, queridos, como é que estava? Vamos lá, versículo 8. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às mediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e se esconderam. Num primeiro momento, queridos, eles chegam, eles se alimentam, ok, muito natural. Eles se fartam, muito natural. E eles vêm prata, ouro, vestes, eles começam a pegar, vão e escondem tudo. O que está acontecendo aqui? Ah, vou cuidar de mim. Né? E lembre-se, eram leprosos, marginalizados pela sociedade. A sociedade os maltratava. Então agora eles vão pensar neles. Estamos ricos. O egoísmo humano aqui, característico da humanidade, aflorou. Aflorou. Né? Agora, farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora é a minha hora, agora é a minha vez. Agora é comigo. Agora vamos mudar a nossa vida aqui naquilo que o dinheiro pode mudar. Continuavam leprosos, né? Mas agora leprosos ricos, milionários. Mas de repente, queridos, algo aconteceu no coração deles, que só tem explicação em Deus. E esses leprosos, que já foram um exemplo para nós, ao decidirem morrer lutando ao invés de morrerem sentados, porque é muito triste morrer sentado. E aí você está entendendo morrer sentado aqui como metáfora, né, amados? É óbvio que não estou falando de uma morte literal. É muito triste perder uma batalha prostrado, sem reagir. Eles que já foram exemplos nessa situação, agora eles se tornam um exemplo ainda mais significativo. Olha a postura deles. Eles, no versículo 9, que se você puder, marque, sublinhe na sua Bíblia, não sei se você gosta de sublinhar aí para ficar, né, bem caracterizado. Versículo 9, então disseram uns aos outros, não é certo o que nós estamos fazendo. Não é certo o que nós estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Amados, eles mas não tenho dúvida nenhuma. Pela ação de Deus no coração, eles falam assim, que isso? O que a gente está fazendo? A gente está guardando para nós essa notícia? Hoje é um dia de excelentes notícias. Hoje é um dia de boas novas. Vamos lembrar, queridos, que boas novas é a expressão para evangelho. O evangelho é literalmente o anúncio das boas novas. O anúncio do evangelho é literalmente o anúncio das boas novas. Vamos lembrar também, amados, que o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz que em Cristo se cumprem todas as promessas de Deus, que Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. Ou seja, todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. E sem ele nenhuma promessa existe. Ou seja, tudo aponta para Cristo. Né? É nele que se cumprem todas as coisas. E aí, posso falar sem medo de errar, mas com extrema solidez bíblica. Amados, quantas e quantas vezes propagamos com tanta facilidade as nossas dores? Alguns até se orgulham das suas dores. Quantas e quantas vezes nos vitimizamos? Ai, tadinho de mim, como eu sofro, como é difícil para mim, como, ai meu Deus, como tudo é cansativo, como tudo é puxado para mim. Mas na hora que o poder de Deus se manifesta, nós nos calamos. Precisamos anunciar com a mesma e muito mais veemência aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mais ainda, queridos, quantas e quantas vezes nos calamos quando o tema é Jesus Cristo? Querido, assim, permita-me falar com carinho e respeito. Já vi pessoas defenderem a sua posição política, cristão, tá? Com uma força que eu nunca vi elas defenderem o Evangelho. Impressionante! Já vi pessoas cristãs romperem com familiares por questões de posição política. Mas quando chega na hora do Evangelho, que elas têm que tomar posição, ah, não, eu não vou me indispor com a minha família e tal, tal. Aí aceitam coisas que vão contra o Evangelho, como, por exemplo, aquela festa em pleno domingo, uma festa cheia de bebida, uma festa cheia de posturas anticristãs. Ah, mas eu tenho que ir porque é a minha família, senão eles vão ficar chateados. Impressionante. Quando é com a política, toma posição firme. Quando é em prol do Evangelho, não tem posição firme. Queridos, esse dia é um dia de boas novas. Talvez você diga assim, pastor, não para mim. Não, para você também. Sabe por quê? Porque Cristo está falando ao seu coração e ao meu. Então esse é um dia de boas novas. Hoje você pode receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você que já tem, é dia de anunciar isso. É dia de aprendermos a defender isso com veemência, a proclamar que apesar do caos da sociedade, da degradação moral, estamos numa verdadeira Samaria moderna. O mundo se tornou uma verdadeira Samaria moderna, tomando esse momento aqui de Samaria. Estamos cercados, só que no exército não é o exército de Ben-Haddad, é o exército da mentira, da falsidade. Queridos, o certo virou errado, vocês sabem disso. Coisas absurdas acontecendo, desafios colocados na internet, levando crianças à morte. Crianças à morte. Foi preso um russo que promovia um desafio terrível em que levava crianças e adolescentes a cada dia cometerem uma automutilação e no final levava ao suicídio. Quando ele foi preso, ele declarou, mas sem nenhum tipo de pudor, que o objetivo dele era fazer uma purificação da raça humana. Por isso que ele estava realmente matando crianças e adolescentes, levando-os ao suicídio. Olha, que mundo é esse? Estamos cercados agora. Vamos morrer? Vamos perder algumas batalhas? Vamos, como é que vai ser? A Deus pertence. O milagre vem de Deus, não vem de nós. Mas a luta vem de nós. Levantar e enfrentar vem de nós. Não dá é para perder sentado. Não dá é para morrer sentado. E mais, queridos, é tempo de anunciar que Jesus Cristo vive e reina. É tempo de anunciar tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Esse é um dia de boas novas. Não podemos nos calar. Deixa eu terminar, amados, com um versículo que ele fala muito melhor do que eu, né? É a palavra de Deus. Versículo 9, de 2 Reis 7. Então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Queridos, não é certo o que estamos fazendo. Não é certo. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Não dá para esperar até amanhã. Hoje é hora de anunciar que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Anuncie o que Deus tem feito na sua vida. Que no meio dessa miséria toda, o Senhor tem feito milagres, não tem? Tem. E muito mais Ele fará. Deus abençoe sobremaneira. Deus derrame graça, Deus derrame seu poder. Deus derrame mais e mais do seu Espírito sobre todos nós. E que nós jamais venhamos a nos calar, mas anunciemos as boas novas do Evangelho. Fiquem na paz, queridos. Paz, paz.
Lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar. quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca graça, abençoa quem Deus quer libertar.
Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
Sei que uma manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas, muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.